Astrônomos vêm estudando um clarão que cruzou os céus da Bahia, foi na noite de terça-feira desta semana, virou assunto, né, nas redes sociais. As imagens foram captadas por câmeras de segurança, também por celulares. Cerca de 10h30 da noite aconteceu esse fenômeno. Esse clarão foi visto em Salvador, em várias cidades do interior da Bahia. Enfim, os astrônomos estão estudando este clarão e exatamente do que se trata. É um fenômeno raro, é um fenômeno comum, pode acontecer. O clarão foi diferenciado. Alguma coisa diferente aconteceu neste fenômeno? Eu converso com o professor Roberto Costa, do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, aqui da USP. Professor Roberto, bom dia.
Bom dia, é um prazer conversar com vocês.
Bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigado.
Professor, os astrônomos todos estão estudando o fenômeno e, primeiro, é um fenômeno diferente do que normalmente aconteceu em relação a outros fenômenos. Esse clarão, ele foi maior, ele teve uma dimensão e teve aspectos diferentes. Ao contrário disso, ele é comum. Enfim, o que que a gente pode dizer sobre isso? O que é que vocês já sabem sobre isso?
Olha, tudo indica que se trata de um bólido. O que que é um bólido? Um bólido é um meteoro um pouco maior do que a média. Vamos começar dos meteoros bem comuns. Todo mundo já teve a experiência de ver uma estrela cadente. Aquele brilho efêmero, um fugaz, assim, no céu noturno, se a gente estiver num lugar escuro, numa noite sem lua, sempre a gente vê estrela cadente. A estatística é, se você tiver paciência de olhar para cima num lugar escuro, numa noite sem lua, você vê duas ou três por hora. É bem comum. O que que são as estrelas cadentes? São pequenos meteoros, são fragmentos de rocha muito pequenos, que têm normalmente um centímetro para menos, que entram em alta velocidade na atmosfera da Terra, queimam lá na alta atmosfera, a mais de 50 quilômetros de altura, e queimam e provocam aquele traço fugaz no céu que as pessoas chamam de estrela cadente. Isso é muito, muito comum. Em qualquer lugar do mundo, todas as noites, a gente enxerga. Mas, eventualmente, aparecem os maiorzinhos. Quanto maiores eles forem, maior é o traço, maior é o efeito que eles causam na atmosfera, e mais raros eles são, evidentemente. Tudo leva a crer que esse testemunhado na Bahia na noite de terça-feira tenha sido um bólido, ou seja, um meteoro um pouco maior do que a média desses pequenininhos. O tamanho que ele teria não dá para estimar ainda, provavelmente algumas dezenas de centímetros, não dá para dizer 20, 30, 50 centímetros de diâmetro, queimou na atmosfera, mas pelos relatos aí, pelos resultados que eu vi agora nos últimos dois dias, não é um objeto que queimou totalmente na alta atmosfera, ele caiu. E na linguagem dos astrônomos, aquele risco, aquele traço lá na atmosfera se chama meteoro. O que sobrar, que cair no chão, é meteorito. Esse provavelmente produziu um meteorito. Só que pela trajetória, esse meteorito deve ter caído no mar a algumas dezenas de quilômetros para dentro da costa da Bahia. Então, não dá para recuperar o objeto em si, mas provavelmente foi isso.
Professor Roberto, o fenômeno foi visto ali em Salvador, mas a 60 quilômetros dali, em Camaçari, um motorista, ele encontrou um objeto, né? Que é um objeto, eles não sabem, estava exatamente a 300 metros da casa desse motorista, um objeto pequeno, e eles não sabem se tem relação com essa história. Essa peça foi levada lá para o Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Parece que é de metal, tem de 20 centímetros, 20 por 21, peso cerca de 3 quilos. Agora, a gente não sabe se pode ter alguma relação com esse outro fenômeno, né? O que parece, eu ouvi várias informações sobre isso, não é natural, não é um elemento natural, parece que é manufaturado, enfim, vai ter que se estudar para ver o que que é exatamente e se tem alguma relação com essa história, né?
Isso também pode acontecer. E isso é o que se chama de lixo espacial. Tem uma quantidade muito grande de objetos...
Lixo espacial? Baixa.
Lixo espacial. O que é lixo espacial? São fragmentos de foguetes lançadores de satélites ou fragmentos dos próprios satélites. Existem literalmente dezenas de milhares de objetos de todos os tamanhos, desde pequenininhos de alguns centímetros até objetos gigantescos, como é o caso da estação espacial, que não é lixo, mas enfim, que é um objeto que está em órbita baixa da Terra. E é comum alguns desses objetos caírem. Satélites que às vezes foram lançados nos anos 60, nos anos 70, que estão desativados há décadas, eles vão perdendo a altura em função do atrito aí com as camadas bem altas da atmosfera e acabam caindo. Então, não está descartada a possibilidade que seja lixo espacial, que não seja um elemento natural, assim, um meteoro. É possível. É o caso, então, como você relatou, esse material vai ser analisado, está sendo analisado. Talvez tenha sido isso, sim. Pelo que eu entendi da trajetória desse objeto, uhum. ele deve ter caído muitas dezenas de quilômetros para dentro do oceano.
Ah,
então, se fosse um meteoro. Agora, se é um lixo espacial, ele pode ter se fragmentado, pode ter se quebrado na alta atmosfera e, de fato, pode ter caído pedaços por toda aquela região, né? É uma questão de se investigar. Isso é a primeira vez que eu vejo um relato de um objeto assim na Bahia, mas mais para o norte, no Pará, aquela região ali, é razoavelmente comum pela proximidade com a estação de lançamento, da base de lançamento de Kourou, na Guiana Francesa. Então, de vez em quando caem pedaços de foguetes lançadores na região da Amazônia. Uhum. Não é comum, isso não é. Esses lançamentos são feitos para que esses fragmentos caiam no oceano, mas eventualmente pode acontecer. É o caso de se verificar. Não é impossível que seja um objeto feito pelo homem, um fragmento de lixo espacial. É outra possibilidade.
Interessante. Quer dizer, não é meteorito, é material mesmo manufaturado, né? Não
pode
é material
ser.
Natural.
Pode ser. Agora, é claro, eu teria que examinar se esse material que foi recuperado lá em Camaçari está relacionado com...
Exatamente.
Com
o mesmo fenômeno.
Que relataram, né?
Muito interessante. Bom, então, se eu entendi, é um fenômeno razoavelmente natural. Talvez não, ele tenha sido um pouco maior, por isso aquele clarão imenso.
Isso. Exatamente. Então, onde que vem esse clarão? Esse clarão vem do atrito. Esse material entra com velocidades muito grandes na atmosfera. Qual é as velocidades típicas que esses materiais entram na atmosfera? 50 mil, 60 mil, 70 mil quilômetros por hora. Muito, muito rápido. Então, a essas velocidades, o atrito com o ar faz com que, normalmente, pedregulhos pequenos, os fragmentos típicos do meio interplanetário que produzem os meteoros, aí na faixa dos centímetros, eles queimam totalmente lá na alta atmosfera. Quanto maiores eles forem, maior é o clarão. Esse, provavelmente, era um pouco maior, deixou um clarão grande até produzir um meteorito. Eventualmente, isso já é bem mais raro, caem fragmentos bem maiores.
Uhum.
Que o último fragmento grande que caiu, o último meteorito grande que caiu, foi aquele que caiu em Chelyabinsk, na Rússia, em fevereiro de 2013, fazem 5 anos, que, segundo os especialistas russos, a estimativa dos especialistas russos, ele tinha entre 15 e 20 metros de diâmetro. Isso já é o tamanho de um prédinho de 5, 6 andares, aí já está longe de ser um pedregulho.
Uhum.
E esse sim explodiu na alta atmosfera, gerou uma onda de choque grande, que foi... acho que é a primeira vez que uma explosão de um meteorito na alta atmosfera causou ferimentos em pessoas, porque produziu uma onda de choque muito grande e houve janelas estilhaçadas, muita gente se machucou com cacos de vidro e tal. Mas o relato da época, de 5 anos atrás, é de mais de 1000 pessoas que procuraram atendimento médico por causa disso.
Que coisa, né? Então era justamente o que eu ia perguntar. Quer dizer, fenômenos como esse, com um pouco mais sérios, que podem realmente provocar problemas maiores, atingir as pessoas, eles são
muito
raros.
São muito,
né?
Raros.
Porque a gente não corre esse risco todo
não,
dia.
Não. Os maiores são muito, muito raros. Deve acontecer, a estatística é que aconteça 1 ou 2 por século, então são muito raros. Às vezes acontecem umas coisas curiosas. Há uns anos atrás, nos Estados Unidos, alguma coisa entre 10, 20 anos, eu não lembro da data, um pequeno meteorito com mais ou menos uns 10, 15 centímetros de diâmetro, tamanho aí de uma caneca, vai, mais ou menos assim,
uhum.
Caiu no porta-malas de um carro que estava estacionado na garagem de uma casa na periferia de cidade dos Estados Unidos. furou o porta-mala do carro e ficou no chão embaixo do carro. E aí era um carrinho velho, de uma pessoa assim, de uma moça, com uma condição financeira assim, meio apertada, tal. Ela tinha aquele carrinho velho, meio ruinzinho, e ela acabou vendendo o carro e o meteorito por $100,000. Então, a sorte literalmente
meu
pode cair do
Deus,
céu.
Meu Deus, essa? Sem dúvida, porque olha, e esse meteorito cair exatamente dentro do porta-malas. Ah, mas isso é muito.
Na verdade ele furou o carro, né? Porque
justamente, furou.
Ele parar lá no chão, embaixo do carro.
Nossa, mas isso é, essa estatística em relação, por exemplo, a ganhar numa loteria esportiva...
Eu acho que seria muito mais fácil ganhar na Mega Sena do que acontecer.
Veja só, do que cair um meteorito, né? Ter o carro furado por um meteorito. Que interessante. Quer dizer, fenômenos como esse que o senhor está contando são muito raros, né? Além de, ainda bem foi pro carro, não ofereceu um risco a ela especialmente, e ela acabou até sendo beneficiada, que era do meteorito, né?
Então a regra é essa, esses bem pequenininhos aí do centímetro para menos, são super, super comuns. Todas as noites, se você for para um lugar escuro, de preferência, numa noite sem lua, certeza que vai ver uma estrela cadente.
Muito interessante.
E quanto maiores forem os objetos, mais difícil, estatisticamente, mais difícil acontecer. Até que os grandes meteoros, aí da faixa dos quilômetros de diâmetro, estatisticamente colidem com a Terra a cada 50, 100 milhões de anos. A última vez que isso aconteceu, acabou com os dinossauros, há 65 milhões de anos.
Nossa,
mas aí já é outra história.
Agora, para você, Roberto...
Deve ter tido 10 quilômetros de diâmetro, aproximadamente.
Meu Deus, agora, objeto... Qual foi o objeto, para a gente encerrar, mais interessante que caiu e foi estudado até então, para os astrônomos é considerado, sei lá, uma mensagem vinda do espaço aí. Não mensagem, certamente. Que eu estou dizendo é informação, veja só. Quero teoria de OVNIs, nada disso, não estou falando nada disso.
Certamente foi o...
Informação relevante.
O chamado meteorito de Chicxulub, que caiu no Golfo do México há 65 milhões de anos e causou um evento de extinção global que acabou com todos os grandes répteis, os dinossauros, e abriu o que os biólogos chamam de nicho ecológico para a evolução dos mamíferos, ou seja, nós, né? Esse objeto causou mudanças globais de clima, extinguiu todas as grandes formas de vida que precisavam de grandes quantidades de alimentos, só ficaram aqueles ratinhos pequenininhos, peludinhos, que moravam lá em buraquinhos, dos quais nós, de alguma maneira, descendemos, né? Os primeiros mamíferos que apareceram. E esse evento é muito, muito estudado pela importância na história do próprio planeta. Ele colidiu com a Terra na região do sul do Golfo do México, onde hoje é a Península de Yucatán, aquela região lá. E certamente acho que é o evento de colisão com a Terra mais estudado de todos, justamente por ter provocado um evento de extinção, né?
Professor Roberto Costa, do Departamento de Astronomia do IAG, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, esclarecendo para a gente as nossas dúvidas sobre esse fenômeno. Muito obrigada, professor.
Um bom dia para todos.